sempre perto de você. Verdes Florestas, 95,7. Você está ligado na ZYS 207, 95,7 FM, Rádio Verdes Florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia? Você fica sabendo no Amazônia é Notícia. De segunda a sexta-feira, sempre às 5h30 da tarde. Só aqui, na Verdes Florestas.
Se liga na hora certa.
2:01.
A partir de agora, tenha o seu dia abençoado em mais um programa com o Padre João Carlos.
Fé, adoração e a palavra de Deus dentro de paz.
Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, não sou ninguém longe de Deus. você aqui. Meu bom Deus, quero viver perto de ti.
E hoje, 13 de julho, um abençoado início de semana para você. E já estamos no sexto dia da nossa experiência missionária no estado do Amapá, na diocese de Macapá. E eu estou por aqui com um grupo de 20 jovens universitários. E o grupo foi dividido em 4 equipes e cada uma tomou uma direção, acompanhadas, é claro, em cada local por lideranças da igreja. São comunidades distantes umas das outras, à beira de rios e guardam a floresta amazônica. Estradas de chão não existem por aqui. As estradas são os rios, e o grande rio Amazonas é como uma grande BR. Transita-se de barco por aqui, com diversas variantes, conforme a velocidade ou a capacidade de carga ou de passageiros. A paróquia que a minha equipe está visitando tem 120 comunidades. Escutou? 120 comunidades, e são comunidades distantes, que recebem a visita do padre apenas 2 vezes ao ano, apesar de todo o esforço dos 3 padres da paróquia nesse ano. Os cristãos de nossas comunidades católicas, tão numerosas e isoladas, se viram sozinhas, com catequistas e um dirigente que preside o culto dominical. As casas e também as capelas e centros pastorais estão edificados sobre palafitas, porque o rio sobe e desce. E o povo vive aqui da venda do açaí, que é abundante na região. Bom, ainda temos mais uns dias por aqui. E agradecemos que vocês estejam nos acompanhando com as suas preces. Estamos começando o nosso tempo de paz. E para iniciar bem o nosso encontro de hoje, busquemos as luzes do alto, peçamos a bênção de Deus e lhe consagremos esta segunda-feira. Reze comigo. Eu te adoro, meu Deus, e te amo de todo o coração. Agradeço-te por me teres criado, feito cristão e conservado até hoje. Ofereço-te as ações deste dia. Faz que sejam todas segundo a tua santa vontade, para a maior glória tua. Preserva-me do pecado e de todo o mal. Esteja a tua graça sempre comigo e com todos os meus caros. Assim seja. A verdade é que Deus não manda que o homem faça o que não pode. Portanto, se Deus nos dá uma lei ou uma ordem, Ele apenas quer que façamos o que estiver nas nossas possibilidades e que peçamos a Ele os elementos necessários para complementar as nossas forças e assim podermos obedecer. E essa graça que há de vir em nosso auxílio é sempre suficiente para nos tornarmos capazes de executar o que nos foi mandado. Deus sabe se acomodar à capacidade de cada um. Ele não exige de uma alma fraca o que só é possível a uma alma robusta. O mais pobre dos mortais, a quem Deus prescreva um ato de grande virtude, não se poderá queixar, dizendo que lhe pede o impossível, pois lhe é dado conseguir de Deus a graça necessária para lhe ser possível praticar o que antes lhe parecia impossível. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E esta é a palavra que está iluminando esta segunda-feira. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Mateus 10, versículo 34.
A sua bênção, Padre João Carlos. Eu sou Selva Antônio dos Reis, no estado do Espírito Santo. Moro numa cidadezinha de 8 mil habitantes, chamado Alto Rio Novo. Estou gostando muito, muito, muito do nosso encontro, do nosso estudo bíblico. Tenho acompanhado todas as aulas, né, nosso nono encontro, tenho compartilhado, participado, e tem realmente é um momento que eu não perco por nada. É um incentivo para mim, para a minha pastoral, que sou também da dimensão missionária, e quanto mais a gente aprende, melhor a gente fica para trabalhar na comunidade. Na minha comunidade, chama Santa Maria, Mãe de Deus. E eu atuo, né, além de participante, eu sou um membro do conselho e participo da dimensão missionária também na minha comunidade.
Toda sexta-feira, o nosso programa Tempo de Paz contempla os ouvintes com brindes e presentes. Nesta próxima sexta, nós teremos o e-book do curso do Livro do Apocalipse, Livros de Espiritualidade e Bíblias. Para participar, envie um áudio dizendo qual é o dia da festa de Nossa Senhora do Carmo. Envie para o WhatsApp do programa 81996444899. Não esqueça de dizer o seu nome e a emissora que você está escutando agora. Qual é o dia da festa de Nossa Senhora do Carmo?
Padre João Carlos. Tempos de
paz. Jesus estava falando com o povo exatamente sobre isso, sobre como cada um estava recebendo a mensagem do reino de Deus. Paciência de agricultor. Foi assim que ele contou uma parábola, uma história de agricultor. Era como se ele estivesse dividindo as pessoas ali presentes em quatro grupos, em quatro terrenos. Cada grupo, cada terreno é uma resposta à pergunta: a palavra tem produzido alguma mudança em sua vida? Primeiro grupo. Quem está neste grupo responde assim: sabe de uma coisa? Eu não compreendo a Bíblia. É uma coisa muito complicada. Na verdade, de tudo que eu escuto, não fica quase nada. É o seu caso? Bom, Jesus comparou essa primeira situação com a semente que caiu à beira do caminho. Veio o maligno e roubou o que foi semeado. E, claro, não nasceu nada. Sabe o que é isso? Não compreender o que é anunciado. E o recado é simples: prestar atenção, dedicar-se mais à escuta da palavra de Deus, pedir a assistência do Espírito Santo. Sem compreender, não se pode dar nem o primeiro passo. Segundo grupo. Quem está nesse grupo diz assim: ah, eu fico muito feliz em ouvir a palavra de Deus, eu gosto demais. Se ela faz algum efeito, acho que pouco. Na verdade, quando a gente volta para a vida real, nem se lembra mais. É o seu caso? Jesus comparou essa segunda situação com a semente que caiu num terreno pedregoso. Nasceu, mas não pôde se enraizar. Morreu queimada pelo sol. A palavra precisa se enraizar na vida da gente. Qual é o problema? A superficialidade. Não deixar que a palavra penetre na própria vida. E o recado é simples: dedicar mais tempo à palavra de Deus, rezar mais. Isso é como cavar mais para que a palavra se enraize. Terceiro grupo. A pessoa diz assim: olha, é uma bênção a palavra de Deus na minha vida. Na hora, é aquela alegria que me dá. Agora, tudo aquilo que eu ouço, que eu entendo, que eu abraço, acaba se esvaziando no meu corre-corre, no meio de tanta preocupação e de tantas distrações. É esse o seu caso? Jesus comparou essa terceira situação com a semente que caiu no meio dos espinhos. Ela germinou, cresceu, mas não deu frutos, porque os espinhos a sufocaram. E os espinhos, o que seria? Ele lembrou duas coisas: as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza. Isso tudo sufoca a palavra que está no nosso coração e a torna estéril. O recado é simples: dê mais importância à palavra, que ela seja a primeira na sua vida, a luz mais importante. A palavra ajuda você a conhecer a vontade de Deus. É com essa luz que você vai olhar tudo ao seu redor, sua família, seu trabalho, seu lazer. Quarto grupo. A pessoa diz assim: sou muito feliz porque na palavra eu encontro o próprio Deus que me orienta e me dá forças para caminhar. A palavra tem modificado minha vida. Estou me tornando um cristão mais amoroso e um cidadão mais consciente. Tomara que seja o seu caso. Jesus comparou essa quarta situação com a semente que caiu em terreno fértil. Germinou, cresceu e frutificou. O recado é simples: que bom que a palavra esteja dando frutos na sua vida, mas ela pode dar mais frutos ainda. Estamos em missão no norte do país. Muito a aprender, muito a compartilhar. Como são e como vivem as comunidades católicas nas áreas ribeirinhas e nas ilhas do Marajó? Conto já para você.
Você tem uma linha direta com a nossa produção. Salve aí o zap do nosso programa Tempo de Paz. 81 9964 4899. É o número para a sua participação. 81 9964 4899.
Tempo de Paz.
Bom dia, meu nome é Lucimar, sou da cidade de Lajinha, Minas Gerais. Eu comecei no 8º encontro, mas está sendo uma experiência maravilhosa. O estudo é muito, muito, muito bom, excelente. E eu, assim, estou aprendendo muito. Agradeço, né, a equipe, ao padre e a todos.
Hora de cantar, hora de render graças a Deus. A montanha, cante comigo.
Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra um caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu vivo. Obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor.
Senhor, por um novo dia. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pela natureza. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor.
A montanha, toda a natureza canta o louvor de Deus. Nós humanos somos seus intérpretes. E ontem foi o aniversário da Rádio Ipuarana FM, da cidade de Lagoa Seca, na Paraíba. Cumprimentamos a emissora e o senhor diretor Helder Loureiro. Hoje é aniversário de Renilson Souza, diretor da Rádio Camaragibe FM, da cidade de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Parabéns para o Renilson, parabéns para a Rádio Ipuarana FM. E vamos receber com alegria mais uma emissora parceira que a partir de hoje transmite o programa Tempo de Paz. Rádio Paiins 87,9 FM, da cidade de Paiins, Minas Gerais. Cumprimentamos o senhor diretor Jesus Paiva, a Diocese de Luz e o Bispo Dom José Aristeu Vieira. Bem-vinda, Rádio Paiins, de Paiins, Minas Gerais. E você já sabe, mas é bom lembrar, hoje é dia de Segunda Bíblica. Estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje é a aula de número 10. Por isso vamos fazer uma live com um resumo de tudo que nós estudamos até agora. Assim, se você quiser, vai poder nos acompanhar a partir de agora. É importante se inscrever para receber o material de cada encontro, participar do grupo do WhatsApp e, no final do estudo, receber também o certificado. Para se inscrever, entre no site simpla.com.br ou faça contato com a Secretaria da Segunda Bíblica pelo 81-8942-6406. Você vai nos encontrar no YouTube, canal Padre João Carlos, às 8 da noite de hoje, horário de Brasília. Em todo caso, já estou lhe enviando o link do nosso encontro.
Padre João Carlos, eu escuto o senhor pela Rádio Recife, de Recife FM. Aqui é Maria José Macena da Silva, do Curado 5.
Padre João Carlos, eu me chamo Aparecida, sou de Recife, o Barré Torrões, escuto pela Rádio Recife FM.
Padre João Carlos, aqui é de Ivone, de Natal, Rio Grande do Norte, eu escuto o senhor pela Rádio Rural 91.9.
Padre João Carlos, aqui quem fala é Fátima Liduína, custódio Quixadá, Ceará. Eu escuto o seu programa pela Rádio Cultura de Quixadá, Ceará.
Eu sou Catiano, moro em Antarapa, escuto o Padre João Carlos da Rádio Dom Bosco.
Padre João Carlos, sou a Lúcia aqui de Fortaleza, eu assisto o senhor pela Dom Bosco.
Padre João Carlos, aqui é o Danilo que tá falando, eu escuto pela Rádio 9 de Julho.
Toda sexta-feira, o nosso programa Tempo de Paz contempla os ouvintes com brindes e presentes. Nesta próxima sexta, nós teremos o e-book do curso do Livro do Apocalipse, Livros de Espiritualidade e Bíblias. Para participar, envie um áudio dizendo qual é o dia da festa de Nossa Senhora do Carmo. Envie para o WhatsApp do programa 81996448899. Não esqueça de dizer o seu nome e a emissora que você está escutando agora. Qual é o dia da festa de Nossa Senhora do Carmo? Estamos em missão no norte do país. muito a aprender, muito a compartilhar. Como são e como vivem as comunidades católicas nas áreas ribeirinhas e nas ilhas do Marajó? Conto já para você. Enquanto você providencia sua participação, a gente vai para um breve intervalo, mas volta já.
Já já de volta com o Padre João Carlos. Tempo de paz.
Jesus nos chama para segui-lo e nos envia em missão. Nós, da Associação Missionária Amanhecer, a AMA, estamos realizando a missão nos ambientes da comunicação social. Você também gostaria de se juntar a nós? Então faça contato pelo WhatsApp 81-8239-6686. AMA, evangelizando nos meios de comunicação social.
A Rádio da Família, Verdes Florestas.
Programa Catequese em Casa. Venha aprender mais sobre nossa igreja. Todos os sábados, às 7:30 da manhã. Só aqui, na Rádio Verdes Florestas.
Respeitar os povos indígenas é combater o preconceito.
É ouvir suas vozes, é reconhecer seu valor. É entender que a diversidade cultural é uma das nossas maiores riquezas. É parte da nossa história e do nosso futuro. O Brasil só é completo porque também é indígena.
Povos indígenas, respeito, reconhecimento e valorização. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
As melhores ofertas para você sair de Rona zero quilômetro estão aqui na Honda Envel. Na troca do seu usado, você ganha de 10 a 15 mil reais de bônus na avaliação. Ou, se preferir, aproveite taxa zero no HRV 2026. 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. Mas corra, porque são poucas unidades. Promoção válida durante o mês de julho ou enquanto durar o estoque. Venha para a Honda Envel e faça o melhor negócio da sua vida.
No trânsito, enxergar outra, salvar vidas.
Verdes Florestas, 95,7. Se liga na hora certa.
2:24.
Estamos de volta com o programa Tempo de Paz, com o Padre João Carlos.
Tempo de Paz.
Compartilho com vocês uma conversa que tive com o diácono Gerson. Ele acompanha comunidades na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, comunidade com quem nós estamos envolvidos nesses dias da missão aqui na Diocese do Macapá. E eu começo perguntando sobre o ambiente de trabalho do diácono.
Padre, a gente está no ambiente, as comunidades ribeirinhas, os rios e igarapés, a gente pega nosso barquinho e segue viagem até as comunidades, né? Pequenas, são nossa paróquia, são 120 comunidades na área ribeirinha, né? Área ribeirinha, todas elas nas ilhas mesmo, nos igarapés. Aí a gente faz nessa, a nossa missão é pegar barco, voadeiras, canoas desse porte pequeno e seguir viagem às nossas comunidades.
O diácono Gerson, todas essas 120 comunidades, é muita coisa, elas possuem capela?
Todas elas têm capela, algumas delas têm o centro comunitário. Na verdade, tem três comunidades que estão sem capela no momento, né? Mas estão tentando se organizar para fazer, né? Nós estamos também num trabalho numa experiência nova que Dom Antônio está colocando para a gente, na divisão, na verdade, de criar novas áreas missionárias, né? Mas tem a falta de padres também, né? Porque na nossa comunidade é duas vezes por ano a visita de um sacerdote para ter missa. Nas comunidades é duas vezes por ano. Então precisamos de um apoio assim mais, né? Porque é difícil essa luta aí, né?
Nós estamos conversando com o diácono Gerson, que atende comunidades da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, paróquias de ribeirinhos, em ilhas. O diácono, essas comunidades têm catequese, catequistas?
Tem, toda a comunidade tem um pouco de catequese. Não é uma catequese perfeita, né? Mas a gente está tentando a cada dia melhorar, buscar mais catequistas.
O diácono, e nós acabamos de participar de um grande evento, Jogos Recreativos da Pastoral da Juventude, reunindo jovens de vários lugares em atividades esportivas, recreativas. Quem é que organiza um evento tão interessante como esse?
A juventude da paróquia, ela é responsável de organizar os jogos, né? Que é um momento de recreação para a juventude. Então, com apoio dos diáconos, dos padres também, e é totalmente organizado por eles, né? É um trabalho difícil, sim, para organizar um encontro com 400, 500 pessoas, de onde vem jovens de 2 horas, 4 horas de viagem, até 5 horas de viagem, tem jovens que vieram hoje.
Para ver uma atividade como essa, precisa ter uma pastoral de juventude organizada, ou em via de organização. Ô, diácono, e tem grupos jovens nessas comunidades?
A Pastoral da Juventude, ela está na organização, tem dessas 100 comunidades, 120 comunidades, nós devemos ter uns 40 grupos de jovens organizados nas suas comunidades. Provavelmente tem uns 40 grupos de jovens que estão funcionando e tentando levar a juventude para frente.
Nós estamos conversando com o diácono Gerson, que acompanha as comunidades ribeirinhas e ilhas dessa região de Marajó, no estado do Pará, onde nós estamos acompanhando, visitando também as comunidades. Nós sabemos, diácono, que tem crescido em várias regiões a presença evangélica. Como é isso por aqui?
A comunidade evangélica é muito forte também na região, muito forte porque tem Assembleia de Deus, tem outras denominações que estão fortíssimas aí, e tem pastores seguindo direto, diferente de nós, a nossa igreja, que temos uma visita do padre, duas visitas por ano, né, do nosso padre, e dois diáconos apenas nessa paróquia com 120 comunidades.
E há comunidades, lugares que ainda não tenham a presença católica organizada?
Tem alguns rios que não tem comunidade católica, tem alguns rios sim. Mas no território da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, a maioria dos rios e localidades está sendo abrangida pela paróquia. A gente está conseguindo chegar lá.
Aí você, diácono, fala rios, as pessoas ficam imaginando o que seria. Explica um pouco mais esse negócio.
É que nossa paróquia, ela é na Ilha do Marajó. Ela é toda na Ilha do Marajó, então são ilhas, né? Ilha, toda a nossa paróquia é ilha. São rios pequenos que dividem a terra, né? Que aí, então, precisamos ir pelos rios mesmo para chegar nas ilhas.
Agradecemos de coração ao diácono Gerson por essa entrevista, por essas informações tão preciosas para o entendimento da pastoral dessas comunidades. E eu compartilho com vocês mais um registro da nossa experiência missionária. Gente, nós estamos aqui no estado do Pará, nessa região, não é? Ela vai explicar que nós estamos à margem de um rio, que é afluente do rio Amazonas. E eu estou aqui numa casa e numa comunidade, e eu já explico a vocês.
Aqui é o rio Jaburu, município de Gurupá, no estado do Pará, na comunidade São João.
E essa comunidade faz parte da paróquia
Nossa Senhora dos Navegantes do Amapá,
que fica em Santana, no Amapá, né? Uma distância aqui de quantas horas de barco?
De barco, umas 4 horas.
Entenderam aí, gente? Entendeu o negócio? Aqui estão numa comunidade a uma distância de 4 horas de barco da Igreja Matriz, que é no outro município, não é? E no outro estado, que é no Amapá, em Santana. Eles estão aqui no município no Pará, não é? Mas eu queria saber sobre vocês que residem aqui. Há quanto tempo vocês já moram por aqui?
A gente mora aqui há 19 anos, nesse local aqui, né? Mas só aqui na nossa casa, né? 19 anos nós temos de casado. E sempre moramos aqui, nascemos aqui. Eu vou fazer 50 anos, agora em outubro. E todo esse tempo que a gente mora aqui nessa comunidade.
Deixa eu falar com o moço aqui, o Leleco, que é o dono da casa, né? Manuel de Nazaré. Como é que o povo vive aqui? Vive de quê? Trabalha em quê? Como é que se faz?
Aqui o nosso recurso aqui é o açaí, né? colhemos o açaí e exportamos daqui para Belém, né? Esse é o nosso meio de sobrevivência aqui, o açaí, é um pouco a madeira, muito pouco o palmito e o camarão, a pesca do camarão. Esse é o nosso meio aqui de sobrevivência, né?
E para transporte, como é que se faz aqui?
É, transporte do nosso produto, isso, a gente colhe esse produto aqui, daqui ele é exportado para uma geleira, que a geleira chega com esse açaí até em Belém, né? Esse é o meio de transporte aqui. É fluvial, né? O meio de transporte.
A comunidade cristã, como é que vocês vivem aqui? Como é que vocês são católicos aqui?
Sou católico desde quando eu me entendi, né? Meus pais educaram nós como católico. E a gente vive muito bem. A gente continua seguindo a Igreja Católica, nós fazemos parte da coordenação da comunidade. Eu como ACS, trabalho como ACS, né, na comunidade, agente comunitário de saúde, mas também trabalho muito lá na coordenação, ajudando nos trabalhos da igreja, né? Nós dois. A gente trabalha e vive muito bem nessa religião, né? Que é na Igreja Católica.
A grande descoberta nesta vida é que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ele que nos criou, nos ama, nos acompanha. Em tuas mãos, cante comigo.
Foi uma descoberta, Deus está tão perto, bem junto de mim. Ele está comigo, Ele é meu amigo, Ele me quer bem. Alimenta as aves, veste belas flores, cuida bem demais. Mais valor nós temos, seu amor nós vemos, 100 mil vezes mais. Sei que a minha vida e até o meu sorriso, tudo que eu preciso, está em suas mãos. Posso andar tranquilo, Deus é meu abrigo, Jesus minha paz. Posso andar tranquilo, Deus é meu abrigo, Jesus minha paz. Foi uma descoberta, Deus está tão perto, bem junto de mim. Ele está comigo, Ele é meu amigo, Ele me quer bem. Sei que a minha vida e até o meu sorriso, tudo que eu preciso, está em suas mãos. Posso andar tranquilo, Deus é meu abrigo, Jesus minha paz. Sei que a minha vida e até o meu sorriso, tudo que eu preciso, está em suas mãos. Posso andar tranquilo, Deus é meu abrigo, Jesus minha paz. Posso andar tranquilo, Deus é meu abrigo, Jesus minha paz. Posso andar tranquilo, Deus é meu abrigo, Jesus minha paz.
Em tuas mãos. Esta e outras canções você escuta no Spotify ou também no YouTube e em muitas outras plataformas de áudio. Toda sexta-feira, nosso programa Tempo de Paz contempla os ouvintes com brindes e presentes. Nesta próxima sexta, teremos o e-book do curso do livro do Apocalipse, livros de espiritualidade e bíblias. Para participar, envie um áudio dizendo qual é o dia da festa de Nossa Senhora do Carmo. Envie para o WhatsApp 81996444899. Não esqueça de dizer o seu nome e a emissora que você está sintonizando. Qual é o dia da festa de Nossa Senhora do Carmo? Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Mateus 10, versículo 34. Palavra que vamos meditar no próximo bloco. Por favor, prepare algo para a bênção. A gente volta já.
Já já de volta com o Padre João Carlos.
Tempo de paz.
Jesus nos chama para segui-lo e nos envia em missão. Nós, da Associação Missionária Amanhecer, a AMA, estamos realizando a missão nos ambientes da comunicação social. Você também gostaria de se juntar a nós? Então faça contato pelo WhatsApp 81-8239-6686. AMA, evangelizando nos meios de comunicação social. Volta com o programa Tempo de Paz com o Padre João Carlos. Tempo de Paz.
Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Vamos abrir o livro da Palavra de Deus, hoje em Mateus, no capítulo 10. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. Palavra da salvação. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Mateus 10, versículo 34. Nós estamos diante de um texto que nos deixa perplexos. Oi, então Jesus veio fazer guerra, fazer confusão? O que será isso? Os anjos cantaram paz na terra no seu nascimento e agora ele vem dizer que não veio trazer a paz. Não dá para entender. Calma, minha gente, calma. Vamos entender melhor o que Jesus está nos dizendo. Ele disse que não veio trazer a paz à terra. De que paz ele estará falando? Disse que veio trazer a espada. De que espada estará falando? Bom, então vamos lá. A paz e paz. A paz de Jesus não é a paz do mundo. A paz do mundo é aquela expectativa de uma vida sem conflitos, sem traumas. Uma paz que não é mexer com ninguém, deixar como está para não complicar para o nosso lado. Jesus tinha dito na última ceia, eu lhes dou a paz, eu lhes dou a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus não é a paz do mundo. A paz de Jesus também não é a paz dos dominadores. Os dominadores do tempo de Jesus, os romanos, gabavam-se de terem conquistado a paz. Tinham imposto a paz no mundo, vencendo os povos com sangrentas guerras e reprimindo qualquer indisposição contra o seu poderio. Era Pax Romana. A paz de Jesus, com certeza, não é a paz dos dominadores. A paz de Jesus é a paz alcançada na cruz. É a comunhão com Deus e com os irmãos, destravada na sua morte e ressurreição. Estava tudo bloqueado pelo pecado e Jesus nos alcançou a reconciliação com o Pai. Por isso, ele se apresenta comunicando a paz exatamente depois de sua ressurreição. Ressuscitado, se apresentou na comunidade e comunicou-lhes: a paz esteja com vocês. Então Jesus não veio trazer a paz como o mundo a pensa ou como os romanos a impuseram. Essa paz ele não veio trazer. A paz de Jesus é a nossa reconciliação com Deus e com os irmãos na sua cruz. Mas ele disse que veio trazer a espada. Bom, a espada e a espada. Na paz dos romanos, a espada, a sua principal arma, era instrumento de guerra, violência e opressão. A paz de Jesus não tem nada a ver com a paz dos romanos, então a espada dos romanos também não tem nada a ver com a espada que Jesus está falando, não é verdade? Pode ver que naquela madrugada de sua prisão, no Monte das Oliveiras, Pedro puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Lembra que Jesus disse: guarda tua espada, Pedro. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Jesus não veio trazer a espada da violência de jeito nenhum. Espada tem também outro sentido. Ela significa conflito, sofrimento. O velho profeta Simeão, no templo, com Jesus pequenino nos braços, disse a Maria: por causa desse menino, uma espada transpassará o teu coração. É a espada da dor, da incompreensão, do sofrimento, da perseguição. Certamente é dessa espada que Jesus está falando. Vamos guardar a mensagem. Jesus está dizendo que quem se torna seu discípulo ou sua discípula não pode esperar que tudo aconteça certinho na sua vida, sem problemas, sem sofrimento. Essa é a paz da lógica do mundo, paz como ausência de conflito. Nossa escolha por Jesus não nos traz essa paz. Pelo contrário, nos traz o enfrentamento, o conflito, o sofrimento. Traz-nos a espada. E isso é fácil de entender. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, desbancamos alguém ou alguma coisa que estava tomando o lugar de Deus em nossa vida. Quando levamos a sério o mandamento do amor ao próximo, nós tomamos o lado dos índios, dos trabalhadores, das mulheres, dos violentados. Claro, uma fé dessas gera conflitos dentro de casa e na sociedade. O Evangelho gera pessoas comprometidas com o bem, a verdade, a fraternidade, a justiça. E isso nem todo mundo aplaude. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Mateus 10, versículo 34. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, disseste que não vieste trazer a paz, mas a espada. De fato, seguir-te não significa que não teremos problemas e sofrimentos nessa vida. A tua paz não é a ausência de conflito que nós tanto gostaríamos. A paz que nos trouxeste é a reconciliação com Deus e entre nós, alcançada no sacrifício de tua cruz com tanto sofrimento. A espada são as dificuldades e os sofrimentos que também nós enfrentamos pelas escolhas que fazemos contigo. Dá-nos, Senhor, o teu Santo Espírito para nos mantermos fiéis quando os conflitos e as dificuldades forem espada em nossa vida. firmes e perseverantes como tua Santa Mãe Maria, ela que foi traspassada por uma espada de dor por tua causa. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Incline agora sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, diga amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Seria muito bom você ler o texto dessa meditação para entender melhor o que eu estou explicando. É só seguir o link, você que recebe o áudio pelo WhatsApp, ou acessar o meu blog, padrejoãocarlos.com. E agora, por favor, apresente a água para a bênção.
Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor.
Senhor misericordioso, no batismo fomos lavados pela água e pelo Espírito Santo. Começamos ali a vida nova da graça, da comunhão contigo, do grande dom de sermos teus filhos e de sermos irmãos. Nós te pedimos, Senhor, que esta água, pela bênção do Espírito Santo, nos ajude a fazer memória do nosso batismo e de todos os bens com que nos cumulas. Abençoa, Senhor, esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu na minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada, mas um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida pra sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem, nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio.
sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio de sua luz, uma telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, 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 Jesus Salvador.
E você confere agora a lista dos ouvintes contemplados com brindes e presentes na semana passada. Vão receber o e-book do livro do Apocalipse. Francisca Cosma de Oliveira, de Sítio Novo, Rio Grande do Norte, ouvinte da Rádio Rural de Natal. Maria Pereira da Silva, do Recife, ouvinte da Recife FM. Maria Salete, de Matriz de Camaragibe, Alagoas, ouvinte da Rádio Camaragibe FM. Rosemeire de Souza, de Campanha, Minas Gerais, ouvinte do programa pelo Spotify. Lúcia Helena dos Santos, de Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, ouvinte pela Rádio 9 de Julho. Vão receber livros de espiritualidade. Francisco Antônio Bernardo, de Juazeiro do Norte, ouvinte da FM Padre Cícero. Wanda Lúcia de Souza, de Fortaleza, ouvinte da Dom Bosco FM. Maria das Graças da Silva, de Borborema, na Paraíba, ouvinte da Rádio Integração FM. Vão receber a Bíblia Sagrada. Fernanda Elias Romão, do Engenho Maranguape Paulista, ouvinte da Olinda FM. E Raíza Batista de Neto, da cidade de Água Boa, em Minas Gerais, ouvinte